Nós trabalhamos com alguns filósofos, pensadores de uma tradição que surgia 3 séculos antes de Cristo e que praticamente chega aos nossos dias, com poucas modificações. Aqueles filósofos traziam uma das opiniões dentro da filosofia que ganharia uma grande força. Depois teria várias ramificações para escolas, para vários caminhos. Estes filósofos pediam certos cuidados com a sociedade dos homens, pediam certos cuidados com as distrações do caminho, salientavam a pertinência, a propriedade de cada um cuidar de seus aspectos mais profundos e de saber conversar isso com o mundo. Bem, depois nós iniciamos um estudo a partir de um filme japonês chamado Depois da Vida, um filme de 1998, que traz uma alegoria, não é, em torno daquilo que nos anima, que nos faz viver, que nos motiva a prosseguir. Uma metáfora muito bonita, com entrevistas com pessoas do cotidiano e outros que são atores, e muito difícil de saber quem é quem nessa obra. E então fomos contextualizando problemas que acompanham boa parte da humanidade há séculos, há praticamente 2.000 anos, um pouco mais, e as questões da atualidade, e fazendo vários contrastes. Isso nós fizemos como uma base aos nossos estudos. Para alguns habituados a certos estudos da história, o homem, a humanidade, parece ter se modificado muito a cada século, depois, mais recentemente, a cada década, e agora, a cada ano. Muito, às vezes parece completamente modificada. E de fato, se fizermos uma comparação apenas por conceitos e próximo do que como era o homem medieval para como era o homem da modernidade e depois o homem contemporâneo, encontraremos muitas diferenças. Algumas vezes nem parece que estamos falando da mesma criatura, seja das crenças, seja da maneira de fazer ciência, ou das formas de habitações. Essas são, nas muitas viagens que fizemos de estudos ao exterior, sempre que possível eram apontados essas tradições, essas diferenças, como uma maneira do estudioso encontrar os contrastes, né? Alguns lembram, por exemplo, quando estivemos na Espanha, Portugal, Itália e outros países, e visitávamos às vezes uma galeria de ofícios, às vezes um museu, às vezes um castelo. Alguns perguntavam onde estão as camas dessas pessoas. Eles dormiam sentados. Essa inovação de dormir em camas é muito recente. Aliás, a própria condição de cada um dormir na sua própria cama. Durante muito tempo, havia a tradição de várias pessoas, estranhos às vezes, dormirem na mesma cama. Faziam isso por proteção, faziam isso porque era muito frio, precisavam se aquecer, e também pela maneira inóspita como alguns lugares traziam suas questões. Algo que hoje causa completa estranheza. A alimentação, a mesma coisa. As crianças, o modo de educação, o modo de compreensão das crianças, que eram tidas como pequenos adultos e usavam roupas de adultos, não havia uma roupa típica para criança, uma roupa para adultos. Na área médica, as próteses. As primeiras próteses eram feitas com couro de animal, ossos de animais, não é? Os pelos, as cartilagens. Ah, e nas várias áreas. Bem, parece então que o ser humano se modificou completamente. No entanto, quando lemos Epiteto, 100 anos apenas depois de Cristo, ou Boésio, 500 anos depois de Cristo. Ou seja, Boésio escreveu isso há 1.500 anos, praticamente. Encontramos uma atualidade tão grande. Parece que ele está se referindo aos problemas de hoje. Como encontrar uma explicação para questões como estas? É provável que, em alguns aspectos, nós passamos apenas um verniz. Esses aspectos, alguns deles, conseguiram passar de gerações a gerações e chegar aos nossos dias. Nós encontramos, inclusive, muito antes da nossa tradição ocidental. Se caminharmos em direção à Ásia, ao Oriente, encontraremos também muitas dessas questões. O que nos anima com o parentesco com relação aos nossos antepassados, mas também pode causar decepção a alguns. O que houve que alguns desses problemas se mantiveram? Tanto Epiteto quanto Boésio falam muito: cuidado, cuidado para não viver uma vida de fachada. Cuidado para não fazer de conta que você está vivo. Cuidado para não tentar atender à opinião dos outros unicamente. Faz muito sentido para a nossa época. Na época deles já era assim. Sim, se eles tiveram alguns problemas dessa ordem, isso já era assim desde então. No caso do Boésio, nós temos alguns elementos importantes e pontuais. Lembrem que ele escreveu na prisão, ficou cerca de um ano preso e não sairia vivo dali. Ele escreve, então. Ele conversa com a filosofia, né? Ele personifica, como se a filosofia fosse uma pessoa e ele estivesse conversando com ela. Lembrem o modo dele de escrever, como expliquei antes, não é? Prosa e metro. Metro, porque a poesia de então era toda métrica. Era como se faziam as coisas. Então, a filosofia retoma a conversa com Boésio, que já neste momento se encontra mais aliviado em relação ao momento em que ela chegou, que ele estava devastado. E a filosofia desta feita vai pontuar, vai direto à questão fundamental. Vejam o que ela diz para Boésio. Considerem as relações com a nossa época. E se há parentesco ou se tudo se perdeu pelo caminho. Se não estou enganada, diz a filosofia Boésio, ao considerar as causas e as manifestações do teu mal, eu creio que o que mais te pesa. A filosofia vai dizer agora ao Boésio. O que mais o arrasou em tudo isso? O que mais te pesa é a perda da tua situação anterior. Ou seja, um homem muito poderoso, um homem muito rico, um homem influente, que tinha uma reputação, que era ouvido por senadores, que tinha acesso ao imperador, perdeu tudo de um dia para o outro. E a filosofia diz a ele: é isso que te dói mais. Esse contraste insidioso. É isso que te faz nem querer mais viver. Tu imaginas que o que destrói a tua alma é essa abrupta mudança da fortuna. Lembrem aqui o que quer dizer fortuna aqui na obra de Boésio, está bem? É todo o estado existencial no qual a gente se encontrava, de bonança. Não é? De uma família abastada, com poder, que era a situação dele. É isso que ele chama de fortuna. Porém, prossegue a filosofia, se te lembrares da tua verdadeira natureza, de quais são os seus costumes, o seu valor, acabarás por ver que os bens que a fortuna te propiciou não valiam nada e que, portanto, não perdeste grande coisa. É isso. É muito difícil para o Boésio, nesse momento, entender completamente, não é? Mas olha, Se te lembrares da tua verdadeira natureza, qual é a verdadeira natureza? O que que a filosofia está dizendo para Boésio? Qual é a nossa verdadeira natureza? Vamos fazer uma tradução? Verdadeira natureza para 2024. Você gosta muito de caminhar pelas manhãs. Você vai até um pequeno parque perto da sua casa, leva uma pequena garrafa térmica que tem um chá aromático, delicioso. E você costuma sentar e ler seu livro ali, algumas páginas. É agradabilíssimo, com o sol do outono, as crianças brincando ao redor, as mães chamando os pequeninos, levando. Um desce pelo escorregador, outro chega até você e entrega uma folhinha. Quando você vai pegar, ele toma a folhinha de volta e leva embora. Tudo isso combina com seu livro, combina com a sua alma, combina com o seu modo de ser. É isso? Essa é a nossa natureza. É aquilo que de fato tem a ver conosco. Boésio e Epiteto tinham uma facilidade maior em separar essas coisas do que temos em 2024. Dadas as muitas contaminações, às vezes isso já é um sintoma de alívio para algumas coisas, não é mais propriamente a nossa natureza. Por isso precisamos estudar, observar a historicidade da pessoa, os contextos, a estrutura do pensamento dela, as relações, para sabermos, na medida do possível, quando estamos muito próximos desta natureza e quando são outras coisas. Tu bem sabias como atacá-la com palavras duras, atacá-la quem? A fortuna. O próprio Boésio foi um dos maiores críticos antes de ser preso, ensinando aos amigos que a grande falácia que era se ocupar dessas coisas da sociedade dos homens, deixar levar pelos elogios e por outros elementos. Isso era uma distração muito grande. Então a filosofia lembra Boésio disso e diz: tu bem sabias como atacá-las com palavras duras, apesar de todos os bens que ela te propiciava, e eram muitos no caso dele. E sei que era no teu próprio santuário que buscavas os pensamentos que te servias para combatê-lo. Mas toda mudança abrupta no curso das coisas provoca uma alteração nos ânimos. Por isso, perdeste um pouco da tua serenidade habitual. Há 1.500 anos, em Roma, era assim. Hoje, em 2024, nas nossas cidades é assim. Do outro lado do mar, em um mundo que mudou completamente várias vezes, do avesso para o verso, do verso para o avesso. Quando nós passamos por mudanças de contrastes, elementos muito insidiosos, bruscos, coisas assim tendem também a nos atingir ou não? Para cada um de nós, haverá uma resposta, haverá um caminho e haverá muitos contextos. Achas que uma prosperidade condenada ao desaparecimento é digna de estima? Atenção aqui, por favor. Ele está perguntando ao filósofo que está preso se ele acha que toda aquela prosperidade que ele teve, e que está condenada a desaparecer, algo que ele explicará, a filosofia explicará adiante para ele, o que ele quer dizer com isso. É digna de estima, ou seja, lamentar, puxa, eu tinha tais coisas, eu tinha tais facilidades. A fortuna presente não oferece nenhuma garantia de duração, e por isso mesmo a sua perda provoca a tristeza, o pesar. Como uma coisa tão ilusória pode cativar alguém? Por outro lado, se pretendesses controlar caprichosamente a permanência, a partida daquela que eleges como guia, tu não estarias cometendo uma injustiça? Isso é uma grande provocação no caso do Boésio, porque ele se entendia como um homem justo, ele procurou, aliás, a vida inteira, ser correto. Era uma grande. E a filosofia, às vezes, coloca esses elementos. Então a filosofia faz algo inédito para aquela ocasião, e que vai causar a Boésio uma grande recordação de si mesmo. Olhem o que ela faz para ajudá-lo neste momento. Ela diz: eu gostaria de te confrontar com as palavras da própria Fortuna, e tu me dirás se elas são justas ou não. Boésio aqui nos coloca nesta obra o seguinte: as armadilhas, os enredos, as utopias, os absurdos, não é? O que seria isso na nossa época? Nós temos exemplos na nossa época? Temos exemplos na nossa época. Um exemplo: você vai ao supermercado. Vai ter uma festa na sua casa, você vai receber amigos, você compra coisas maravilhosas, afinal você quer receber esses amigos que você ama. Uma criança bate na janela do seu carro com os nozinhos dos dedos. Ela é magrinha, franzina, pequenina, 6, 8 anos. A camisetinha rasgada e ela está com o pezinho no chão. Ela diz: tio, tem uma comidinha para mim? O banco de trás do seu carro está cheio de coisas. Luiz Fernando Veríssimo disse que nessa hora, quando fechamos a janela do carro, todas as nossas teorias vão embora juntos e nós ficamos sem nada. É um dos dilemas da nossa época, um dos paradoxos da nossa época, causados por isso que a filosofia chama de fortuna. Cada época tem vários exemplos como estes que eu dei. É algo inadmissível. Não estou falando de a esquerda ou direita, ideologias, nada disso. Eu estou falando do ser humano permitir algo dessa natureza. E a filosofia aqui vai lembrar as contradições, os paradoxos, e vai perguntar para ele: você acha então que é interessante querer o aplauso de uma sociedade como essa? Que ao menor suspiro simplesmente troca o aplauso por pedra? Que é uma sociedade completamente instável, injusta? O que você quer? Qual é o seu problema que você foi buscar num lugar assim a recomendação, o elogio, o carinho para a sua vida de modo a você se sentir válido? Que problema é esse que você tem, afinal? É isso que a filosofia vai fazer com Boésio. Isso dói tanto nele. Ele fica tão desarmado com tudo isso que a própria dor de estar naquele contexto ali começa a se afastar dele. Rapidamente, vai, começa a ir embora. Adiante, a filosofia volta e diz a ele assim, para Boésio: antes da filosofia se posicionar, o Boésio, incomodado com toda essa retórica, que no caso dele o deixa numa situação, e agora? O que se faz diante de tudo isso? Então, Boésio tenta argumentar. E ele diz à filosofia: tudo isso não passa de uma argumentação bem engenhosa. Essas palavras, envoltas no mel da retórica, da poesia, lembrem, as citações Aristóteles e Platão, elas surgem a cada momento. A própria filosofia fala isso para ele: você que admira Platão, você que, não é, ele foi o tradutor para o latim de Platão, de Aristóteles. Então aquele faz o ele o próprio Boésio cita para a filosofia, né? Envoltas no mel da retórica, da poesia, só são agradáveis no momento em que nós ouvimos. Mas as pessoas que sofrem dão um sentido profundo à sua própria desgraça. De modo que depois que cessam essas palavras agradáveis que se está dizendo, a tristeza que estava enraizada dentro do peito volta a oprimir o coração. Ora, vejam. Após meio segundo que ele respirou e se sentiu melhor, agora ele diz para a filosofia isso: bom, e aí? Não é? Assim que terminar todo esse discurso, que parece tão convincente, vai me voltar toda a dor de novo. É isso que é o remédio que você disse que ia me oferecer? A filosofia então diz a Boécio: não há dúvida disso. Não se encontra aí a cura para o teu mal. É apenas um primeiro remédio que eu estou te dando. Por ora, só vai aliviar o peso da tua dor. Não creias que és um desgraçado. Porventura, te esqueceste da proporção e dos alcances das tuas alegrias passadas? A distinção e a linhagem dos teus sogros, a beleza e o recato da tua esposa, o orgulho de pai que foi estreitado apenas filhos homens nos teus braços, tudo isso não fez com que foste considerado por todos o mais feliz dos mortais? Isso é um trocadilho. A filosofia está lançando aqui pedras de trocadilho para que ele possa separá-las. Entre outras coisas, está dizendo: só está te lamentando por conta de um tropeço terrível de estar nessa situação? Todo o resto desapareceu? Que proporcionalidade é essa que você está adotando aí? De pegar uma desgraça e botar numa montanha e todos os benefícios botar num caquinho de Sinoé? Filosofia está questionando. Nesses questionamentos, Boécio vai ficando rapidamente sem esses argumentos de confronto e cada vez mais compreensivo com essas questões, que é o que acontece no filme japonês, inclusive, que estamos acompanhando Depois da Vida. Lembrem, aquelas pessoas foram convidadas. Vocês falem sobre as questões que vocês que agradou, que as melhores lembranças tragam isso. Eles foram pesquisar, escreveram, meditaram e trouxeram. E agora eles disseram: nós vamos personificar isso, vamos filmar isso. Qual é o intuito?
変えてないといけないんだよ、俺たちが。俺たちがさ、未来をさ、作っていくんだからさ、何か一つさ、生きた証をさ、残して死にたいよ。
また始まったよ。証って。
証ってなんだよ。
なら、
会社に就職してそのままずっと、生き続けて、そのまま死んでいくっていうの。嫌なんだ。
小島さんの持ってたセスナというのはどういう感じですか？
これはパイパーですね、機体が、
はい、
セスナというのは、
はい、
後翼で上に翼がある機体。
上に翼があるんですか、
ね、これはあの下にあって低翼機ですね。
これは低翼機、
セスナ機っていうふうに我々が言うときは、翼が上にあって、まあ、翼に胴体がぶら下がってるぐらいな、そういうふうに解釈してもらえればいいんじゃないかなと思いますけども、低翼と後翼ってなっちゃうともう全然飛行機違ってきちゃうんで、まあ、これを見て思い出せって言われても、いや、ちょっともうちょい形が違ってもいいから後翼にしてくれっていうような、そういうような気分が出てきちゃいますけどね。
趣味は何ですか？
映画なんか。
バカ。
あら、私も映画好きなんですよ。バーグマンとかジョン・フォンテンとか、ご覧になりました？予習。レベッカは？
あ、
渡辺さんはどんな？
どんなというと？
アメリカ映画とかフランス映画とか。
チャンバラとか。
バンズマね。うちも父が好きでよく一緒に行ったわ。
Thank you.
新婚ですか。
まあそんなようなもので、
僕はこの経験ないものですから羨ましいです。
家内です。京子と言います。この前の年に見合いで。
幸せな。
Primeiro, nós temos alguns dilemas. Não se trata mais apenas, então, de eleger as melhores e mais aprazíveis e agradáveis lembranças. Isso que parecia ser tudo no início, agora se mostra apenas uma parte. Não se trata de um exercício de hedonismo. Estavam propondo isso como uma maneira da pessoa acessar, sem danos, sem problemas maiores, uma parte da essência dela mais visível, que talvez pela dor, pelos medos, não fossem tão visíveis, seriam outras coisas. Bem, essas pessoas se propõem então a isso. Quando fazem isso, novamente, isso que corresponde a uma base categorial, a um contexto, diz a eles: olhem, agora eu vou mostrar a você que escolheu essa linda lembrança da sua vida, que para você foi significativa, vamos fazer uma representação disso. Por que estão fazendo a representação? Para a pessoa poder agora mergulhar, conversar, rever uma vivência, tendo a oportunidade de a um só tempo estar na vivência e estar dissociado dela, uma vez que já está longe, e aí arrumar esses elementos de um modo melhor. Ou seja, o homem revendo suas coisas, a pessoa com a oportunidade de revisitar, aprimorar, corrigir, melhorar. E o que faz o contexto? Ajuda nesse sentido, procurando não interferir nesses ideais e nesse código da pessoa, da subjetividade. Interfere, mas de uma maneira mínima. Vejam, é diferente o que Epiteto, Boésio, os outros autores que estamos vendo também propuseram. Não nos propuseram isso? Nenhum deles está dizendo esqueça a sociedade, esqueça o ambiente. Nenhum deles diz isso. Senão, são companheiros de jornada. Mas você não pode esquecer a lição fundamental, que é como é a sua liberdade, a sua independência, como você gerencia isso, o que você faz a partir disso, e não delegar sua própria vida e suas próprias coisas a quem tem como propósito outros elementos, mas que por erros e enganos acabam interferindo e até querendo legislar sobre isso. Curiosamente, isso aconteceu há 2000 anos, mas chegou até os nossos dias, passou por tantas ideologias, viu o surgimento do Estado, viu a formação de governos, governos das mais diferentes orientações, transformações sociais e tudo, como algo assim permaneceu? Muitas coisas desapareceram, por que estas outras não desapareceram? E agora poderão se modificar? O Epiteto prossegue, lembrem que ele não nos deixou nada escrito. Vários historiadores, com base no relato de um historiador, chegam e fazem compilações para que possamos entender Epiteto. A maior parte se perdeu, temos poucos registros. Epiteto, então, nos traz: nunca dependa da admiração dos outros. Não há força nisso. O mérito pessoal não pode derivar de uma fonte externa. Não é encontrado nos relacionamentos pessoais nem na consideração de outras pessoas. É um fato da vida que os outros, mesmo aqueles que amam você, não concordem necessariamente com suas ideias. Bem, isso parece sensato ainda hoje. E, no entanto, como se dá isso na prática? Por exemplo, vamos supor que uma pessoa tenha compreendido esses autores, essas mensagens, tenha elaborado, aprofundado. Então, está com alguém que ama. Não é recomendável, amistoso, promissor que a gente se alegre com a admiração de um amigo, de uma amiga, de alguém que diz, puxa, que bacana essa pintura que você fez. E nos sentirmos bem com esses elementos? Sim, é. E esses autores não estão afastando isso. O que eles estão tentando afastar é toda a dependência que é colocada somente nisto. Isso como uma parte pequena de conteúdos outros, muitos, ok, pode participar. Mas isso como tudo e todo o restante como algo afastado, eis o grande problema. Epiteto, muitas páginas à frente, vamos encontrar outros elementos. Ele não ignora que nós vamos encontrar todo tipo de dificuldade tentando esse delicado ajuste, que alguns vão chamar de equilíbrio, outros vão dizer harmonia, outros vão dizer busca, mas é um ajuste delicado. E ele nos diz: cada dificuldade na vida vai nos oferecer uma oportunidade para nos voltarmos para dentro de nós mesmos e recorrermos aos nossos recursos interiores, escondidos ou mesmo desconhecidos. As provações que suportamos podem e devem nos revelar quais são as nossas forças. Muito bem. Então, nesta caminhada, Epiteto, poucas décadas depois da passagem de Cristo, nos diz: olhe, vamos fazer assim. As dificuldades surgirão ao natural. Quando surgirem, vá para dentro de você. Procure resolver esses elementos com o que você tem. Hoje, com tantos avanços da filosofia em tantas as áreas, tão notáveis, epistemologia, ética, história da filosofia, analíticas de linguagem, lógicas. Os recursos vão tão além do tempo em que ele escreveu isso. E, no entanto, para muitos, a maneira de lidar parece até anterior ao que Epiteto coloca. Se observarmos atentamente a historicidade desta pessoa que assim passa, provavelmente encontraremos alguns dos elementos que pontuam esse modo de ser. Quais são esses elementos? Um deles, imensa dependência desde cedo da opinião e do parecer de uma sociedade em detrimento de suas próprias ideias, sentimentos, ações. É bem provável que para muitos esse seja um dos caracteres. Não é o único. Outras vão chegar à mesma disposição por outros caracteres. Então a atenção a esse movimento é importante. Mesmo com todos os desenvolvimentos nas muitas áreas humanas, alguns estão pregados a elementos anteriores, que não permitem, entre outras coisas, acessar essas melhorias, essas mudanças. Numa das aulas que fizemos, trabalhamos os diários de Wittgenstein. E esses elementos ficam bastante evidentes no que aconteceu com o próprio Wittgenstein. Não só com ele, com vários outros filósofos, Foucault, Kierkegaard, muitos. Mais adiante, Epiteto diz. Epiteto, nos seus intérpretes, vai nos dizer: nada pode ser realmente tomado de nós. Não há nada a perder. A paz interior começa quando, em vez de dizer a respeito das coisas, eu perdi isto, começamos a afirmar: isto voltou para o lugar de onde veio. Seus filhos morreram, eles voltaram para o lugar de onde vieram. Parece uma renúncia completa, não é? Parece demasiado para uma época como a nossa. Ora, uma pessoa que você ama, levanta e diz que vai embora, nunca mais voltará. E você diz, não, então está tudo bem, voltou para de onde veio, é assim que funciona? Epiteto está escrevendo para a sua época, não é? E de um lugar muito diferente do lugar de onde ele viveu originalmente, os 40 anos primeiros da vida dele. Ele escreve isso no noroeste da Grécia, em um outro contexto, em outra situação. E encontrou quem pudesse, naquele contexto, compreender isso segundo aquela mensagem. Hoje, ainda que faça sentido, alguns colocam, você deve se desapegar das coisas. Só que conforme a historicidade de uma pessoa, a estrutura dela, é o contrário que deve ser recomendado, é apegue-se a certas coisas. O apegar e o desapegar não pode ser dito como uma ideia geral, universal. Precisamos saber a que se apegar, a que se desapegar, quais os significados, quais as pertinências que isso traz para cada pessoa. O indício mais seguro de uma vida superior é a serenidade, escreveu Epiteto. O progresso moral resulta do fato de você se ver livre do tumulto interior. Você deixa de se impacientar com cada coisa que acontece. Tanto Boésio como Epiteto vão investir muito fortemente nisso. O homem tumultuado, o homem angustiado, o homem que perdeu sua serenidade, sua paz, é um homem que precisa que as coisas funcionem como ele deseja que funcionem. Se elas não fizerem isso, ele entra em pânico, ele entra em verdadeira ansiedade, querendo controlar tudo, que não, inclusive o que não pode ser controlado, o sentimento dos outros, as ações dos outros. Numa época como a nossa, isso se reveste de outros dilemas. Mas uma das raízes encontramos já desde cedo, desde muito longe, na nossa formação como criaturas, como espécie. E esses filósofos desde lá já pontuam estes elementos. Cuidado, você vai querer depender mesmo das coisas exteriores? Não é melhor você apaziguar sua alma, seu coração e com discernimento, com aprendizagem, com sabedoria, você começar a definir de fato o que você precisa, de fato o que você quer. Eles estavam convidando para caminharmos neste sentido, nesta trilha, cada um tanto quanto pudesse. O indício mais seguro, em Epiteto ainda, de uma vida superior é a serenidade. Progresso moral resulta do fato de você se ver livre do tumulto interior. Você deixa de se impacientar com cada coisa que acontece. Quando você chamar seu filho, prepare-se para não ser ouvido. Quando você chamar seu filho, prepare-se para não ser ouvido. Ou se for, para constatar que ele não fez o que você queria. Se isso acontecer, ficar agitado não ajuda seu filho em nada. Ele não deveria ter o poder de lhe causar qualquer perturbação. O que esses filósofos estão nos pedindo e propondo é uma mudança muito grande, dada a nossa sociedade, dada tudo aquilo que nos ajudou a estruturar como somos. É muito improvável que boa parte das pessoas consiga chegar até um tal índice que eles propõem. Mas dialogar com isso, compreender certas dimensões e ajustar, hoje já é algo plausível, possível para muitos, e que pode trazer, em alguns casos, certos aprofundamentos necessários e importantes. O progresso espiritual exige que ressaltemos o que é essencial e deixemos de lado todas as outras coisas, como ocupações banais que nem merecem nossas atenções. E, além disso, é até bom ser considerado tolo ou ingênuo com relação àquilo que não nos compete. Manter sua vontade em harmonia com a verdade e preocupar-se com o que está além de seu controle são princípios mutuamente excludentes. Enquanto estiver absorvido por um deles, você irá obrigatoriamente negligenciar o outro. Bem, quando observamos pensadores, artistas, cientistas da nossa época, é isso que vamos encontrar? É isso que veremos propriamente? Ou serão outros fatores? O Paulo Leminski nos diz que essas questões e outras da vida não funcionam em linha reta, não na nossa época. Talvez já não funcionasse na época de Epiteto e dos outros filósofos, como Boésio. Vejam como coloca o Paulo Leminski nas dificuldades que enfrentamos nesse momento. Lembrem de mim como de um que ouvia a chuva, como quem assiste missa, como quem hesita, mestiça, entre a pressa e a preguiça. Não há mais uma conformação exata. Paulo Leminski, muitos autores intelectuais, pensadores da nossa época, lendo e apreciando o que esses filósofos antigos propunham, chegaram à conclusão de que nós temos que fazer várias concessões, abrir mão de muitas coisas. Não há mais um elemento exato. Teremos que ver até onde podemos caminhar em cada instância, o que podemos arrumar melhor, o que teremos que deixar assim. Soa mais amistoso para uma época como a nossa. Não tão rigoroso como era então em Boésio, em Epiteto, em outros. Em outro lugar ele escreve: Você para a fim de ver o que te espera. Só uma nuvem, então, te separa das estrelas.
1967年の12月1日からこのホテル取り壊しの工事に入ってるんですね。計算が合わないんです。少なくとも4つばかり。
私今の人と出会った時32つぐらい過ぎてたのよね。
それで28と。
うん、まあちょっとほらね、やっぱりええ格好したいっていうかさ、若く見られたいっていうかさ、それで、うん、
実は僕も5つごまかしてます。
へえ。
年だけじゃないですよ。僕ここで杉江って名乗ってますけどね、本名じゃないんです。会社が倒産してサラ金で借金作っちゃいましてね、人生夜逃げの連続です。村上、柏木、山本、内藤、それからワンナンという中国名を名乗ったこともあります。
本当に？
嘘です。お相手ですからね。どうぞ。
本当はね、本当は彼来なかったんだよね。待ってたんだけどさ、私
その将来の夢についてなんですけど、その選んじゃいけない理由っていうのはやっぱり
将来はダメだ。
でもその
今までねあったことの、
でもそれはただの記憶でしかないじゃないですか、
うん、
記憶っていうのは結局人間のイメージに変わって、イメージっていうものに変わっていくと思うんですよ。もちろんその実際にあったことですから、それなりの現実味はあると思うんですけど、じゃあ僕が映画作るのと同じ気持ちで例えば将来について設計した場合に、そのいろんなシチュエーションがあってそれをこう作っていけば、その多分僕の思う記憶とかよりも 現実味のあるっていうかリアリティのあるものになると思うんですよ。そしたらよっぽどその過去振り返り続けるよりかも意味あると思うんですけど、だからその過去振り返るか、その過去の同じ瞬間だけ生きていくことっていうのはものすごく辛いことなんですけど、僕にとって。ダメですか。
ちょっと考え直さないとね、
この体制を考え直すべきだって思うんですけどね。
困ったね。どうすかな。
干すのってこんなふうな服だったと思いますよ。
多田さん洋服好きなんですね。
洋服？あ、幼稚園入るまでは着た覚えっていうのないの。で幼稚園行くんで、1枚買ってピンクの、ね、服を買ってもらったんですね。それが私とても好きだったんですけどね。
ピンクの服だった。
でここにね刺繍がしてあってね、でやはり胸にねこのスモッキングしてあったんですよ。でそれが岡田芳恵さんっていう人と同じ服でね。
No início, aquelas pessoas simplesmente eram convidadas a um tema, a um modo, como maneira de ir adiante, transcender. No entanto, elas começam a interagir. Com quem elas estão interagindo? Com o que representa o contexto?Essas pessoas com quem elas interagem representam o contexto que propõe a elas coisas. Só que o contexto se mexe, o contexto se envolve com elas, às vezes recua, se não quero participar dessa atividade com essa pessoa. Às vezes é colaborativo, há um amálgama, nós vemos uma relação que se desenvolve,e que se mistura de tal forma que já nem prestamos atenção à pessoa, mas ao que se passa, como no caso do chá dessa senhora, dos trocadilhos que são feitos. Vemos também que esses elementos produzem outras questões, e às vezes a objeção do contexto. Quando, por exemplo, um garoto diz, bom, e se eu fizer diferente do que vocês estão propondo, não pode? Não é assim?São dilemas, não há certezas aqui, não há uma resposta pronta. E nem sabemos aonde essas coisas todas podem levar ou chegar.